Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bem, quem já está na linha conosco é o Fernando Gomes, nosso companheiro de todas as semanas no quadro Economia Direta. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Bom dia aí para quem nos acompanha agora pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo YouTube da Câmara, né?
Obrigado, Fernando. Você é sempre bem-vindo aqui no painel eletrônico. E só explicando para os nossos ouvintes e telespectadores, a gente adiantou um pouquinho a coluna porque amanhã é feriado. Então a gente não quis perder essa oportunidade de ter o Fernando conosco. Fernando, foi divulgado na segunda-feira o Boletim Focus do Banco Central, que traz as previsões dos analistas do mercado financeiro para indicadores importantes da economia brasileira. Crescimento do PIB, inflação, taxa de câmbio. As projeções vêm melhorando bastante em relação ao início deste ano. A previsão de crescimento da economia em 2023, por exemplo, é de 2,89%. No início do ano, era de menos de 1%, olha a diferença. A previsão da inflação é de 4,63% e essa previsão era de mais de 6% no início do ano, chegou a ser de 11% no segundo semestre de 2022. Eu gostaria de falar com você sobre alguns desses itens, começando pelo PIB, pelo crescimento da economia. Fernando Gomes, o que é que explica essa melhora no desempenho da economia brasileira do início do ano até agora?
É isso mesmo, Cláudio. As previsões de crescimento da economia elas foram melhorando de forma importante, significativa ao longo desse ano. Como você disse, a previsão de crescimento no início desse ano era de menos de 1%, 0,75% para ser mais exato, e ela foi se elevando à medida que os resultados efetivos na economia foram se concretizando. Então, o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, conjunto de todas as riquezas que o país produz, ele foi de 1,8% no primeiro trimestre e de 0,9% no segundo trimestre. Esses dois resultados eles foram acima das previsões do mercado e, se você considerar o crescimento da economia nos últimos 12 meses, com base nessa média trimestral que é apurada, a gente já está com 3,2% de crescimento anualizado. Quais são, como você perguntou, os principais fatores que ajudaram nesse crescimento? Primeiro trimestre, a gente pode dizer aqui que o agronegócio foi o principal responsável por esse crescimento. O agro cresceu 21% no primeiro trimestre, um resultado excelente. Segundo trimestre, o resultado veio da expansão da indústria e do setor de serviços. E aqui tem informação importante. O setor de serviços, ele hoje representa aí mais ou menos 70% do PIB brasileiro. Então, qualquer alta no setor, por menor que seja, ou baixa também, impacta o PIB ou para baixo ou para cima, né? Então, o setor de serviços ele cresceu 0,6%, a indústria cresceu 0,9% e a agricultura, que teve um crescimento muito grande, o agronegócio, ele caiu menos de 1%. Então, não impactou o resultado do trimestre, que veio bem acima do esperado. O mercado estava prevendo 0,2%, veio 0,9%. Houve também um aumento no consumo das famílias, e aí entram algumas medidas que foram adotadas pelo governo, como o aumento que foi dado aos programas sociais acima da inflação, aqueles que são corrigidos pelo salário mínimo tiveram aumento acima da inflação. Esse aumento acima da inflação ele gera mais recursos para essas famílias que são de baixa renda, e esse dinheiro vai todo para consumo, porque essas famílias não têm capacidade de poupança, né? Tudo que elas recebem, elas têm que comprar remédio, comida, etc. Como todo esse dinheiro vai para o consumo, ajuda a movimentar mais a economia e contribui também para aumentar o PIB. Outra medida importante aprovada pelo governo, desconto dado para a compra de carros populares, movimentou esse mercado, contribuiu para aumentar as vendas de veículos e também ajudou no crescimento do PIB. Um mês após a medida entrar em vigor, foram vendidos 120 mil carros com esse desconto. Então, todas essas medidas que a gente comentou e o desempenho da agricultura e do setor de serviços, em especial, no primeiro semestre, contribuíram para essa melhora da economia e para essa elevação aí nas previsões para os próximos dois trimestres e para o fechamento do ano aí do PIB.
Pois é, Fernando, era justamente sobre isso que eu queria falar com você. Essa tendência de crescimento, ela deve continuar pelos próximos meses? Existem outros fatores que podem contribuir para ajudar esse desempenho agora no fechamento do segundo semestre? E a gente já pode arriscar alguma perspectiva para 2024?
Vamos lá, a gente diz, né, Cláudio, que o bom economista não é aquele que acerta a previsão, mas aquele que explica com credibilidade por que ele não acertou a previsão que ele fez. Então, bora lá. A previsão para os próximos dois trimestres é de uma pequena desaceleração até de estagnação. Mas como é uma desaceleração muito pequena, não chega a reduzir essa previsão de crescimento anual em torno de 3%. A gente deve crescer aí cerca de 3%, talvez um pouquinho mais. O governo trabalha com a previsão mais otimista do que o mercado, né? O mercado está trabalhando aí com 2,9% nessa última previsão. É bom ressaltar que essa previsão do mercado ela vem aumentando, ela vem melhorando, né? Então pode ser que daqui para dezembro haja um aumento do próprio mercado. Mas o governo está trabalhando com 3,3% de perspectiva de crescimento, com base no fato de que os resultados dos dois primeiros trimestres eles foram acima do esperado. Um outro dado importante que foi trazido pelo próprio Ministério da Economia é que se não houver crescimento, se a gente ficar praticamente parado, a gente deve crescer 3% por causa do resultado do primeiro e do segundo trimestre. Mas você tem ainda algumas medidas que podem ajudar a melhorar esse número. Que medidas são essas? A primeira delas é a queda da inflação, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe ali na frente. Como a inflação vem caindo todos os meses, os produtos ficam mais baratos. Como eles ficam mais baratos, as famílias têm condições de consumir um pouco mais. Isso tende a aumentar o consumo das famílias mais pobres, aumenta o consumo das famílias, aumenta o consumo da economia de forma geral. Isso pode produzir um desempenho aí melhor da economia daqui para o final do ano. Outra medida importante, a queda da taxa de juros. Esse ciclo já começou, nós já tivemos duas quedas de 0,5% e a previsão é de que na próxima reunião, por sinal acontece hoje, haja mais uma queda de 0,5%. Então, parece pouco, mas a cada queda de juros aí de 0,5%, os bancos vão reajustando para baixo também a taxa final que eles cobram nos empréstimos, e essa pequena melhora aí nas condições de crédito também vai ajudando a colocar mais dinheiro na economia e ajuda a aumentar o consumo. Outra medida importante, Cláudio, desenrola a regularização das dívidas aí de milhões de brasileiros, a retirada do nome dessas pessoas dos cadastros negativados de crédito, significa que essas pessoas vão voltar a ter acesso a crédito em bancos, em crediários, em lojas. Isso também deve aumentar o consumo e pode ajudar no crescimento da economia nesse último trimestre. Como o desenrola começou a atingir essa classe com menos recursos agora, essa medida vai começar a impactar principalmente agora, nesse último trimestre. Então, medidas importantes também foram aprovadas aqui no Congresso, como o novo marco fiscal para equilibrar as contas do governo. Conforme a gente já explicou aqui, o governo com as contas equilibradas paga menos juros. Quando o governo paga menos juros, a Selic tende a cair e, com ela, todas as taxas de juros tendem a cair. Então, é crédito mais barato para a população, isso incentiva investimentos, incentiva consumo e ajuda a melhorar o desempenho da economia. E tem também o aumento do consumo decorrente do Natal. Entram os recursos do 13º, todo mundo compra presente, às vezes faz uma compra maior, troca de carro. Então, dezembro é um mês que ajuda a puxar o resultado do trimestre e do ano para cima. E para fechar, a gente não pode deixar de citar aqui que a nota de crédito do Brasil ela foi elevada, foi melhorada por duas agências internacionais de classificação de risco. Entre as justificativas para subir a avaliação de risco do país, para melhorar a avaliação de risco do país, essas agências citaram os avanços da reforma tributária e a votação do arcabouço fiscal, medidas importantes aprovadas aqui pelo Congresso, e que aumentam a confiança dos investidores, principalmente dos investidores externos, para vir investir aqui. Com mais investimento, você gera abertura de novos negócios, você gera mais emprego, gera mais consumo e melhora o desempenho da economia. Então, tudo isso junto aí, pode ser que a gente tenha o resultado do PIB até acima dos 3%. Vamos acompanhar aí de perto, mas assim, eu particularmente estou otimista. Eu acho que vai passar dos 3%.
Você já deu um spoilerzinho sobre inflação, né? E a gente já falou na abertura da coluna que os índices de inflação também vêm melhorando, né? As previsões do mercado vêm melhorando a cada instante. E o que é que tem contribuído para essa queda da inflação e como é que deve ser esse comportamento a partir de agora?
Bom, Cláudio, o primeiro fator que a gente tem que citar, indubitavelmente, né, é a redução, para a redução da inflação, é a taxa de juros, né, que apesar de já ter iniciado seu ciclo de queda, a gente falou aqui, foram duas quedas de 0,5% e hoje deve cair mais 0,5%, ela ainda está muito alta, está acima de 12%. Então, Então, os juros eles têm um efeito defasado na inflação de 6 meses a 1 ano, quer dizer, a taxa de juros lá de trás, de 13,75, começa a ter o impacto dela a partir de 6 meses a 1 ano. Então, ela está tendo esse impacto exatamente agora. E aqui é bom a gente lembrar que os juros também estão em queda, e esse é um dos fatores que deu segurança ao Banco Central para iniciar esse processo de queda aí, que veio junto com a aprovação do arcabouço fiscal. O arcabouço ele demonstra que o governo tem como meta não gastar mais do que arrecada abaixo de 2024, que vai seguir uma política monetária mais rígida, e esse é um dos componentes aí que ajuda o Banco Central para iniciar esse ciclo aí de queda de juros. Outro fator que contribuiu para a redução da inflação foi a queda do preço das commodities no mercado internacional, né? Commodities são aqueles produtos que são vendidos no mercado internacional e têm um preço padrão. Petróleo, soja, minério de ferro, trigo. Então, embora o preço do petróleo ainda permaneça estável por causa desses conflitos externos, dessas guerras, a maioria das outras commodities já está com preço normalizado, com os preços normalizados e com tendência de queda. Então, que mais? Outro fator que colaborou para a queda da inflação foi a super safra agrícola que teve no Brasil, que contribuiu para reduzir os preços dos alimentos internamente aqui no país. Então, todos esses itens juntos levaram o mercado a prever essa taxa de 4,63% para a inflação em 2023, que foi a última previsão do Focus. E aqui, Cláudia, é importante a gente ressaltar que essa inflação projetada pelo próprio mercado ela já está dentro da meta de inflação para o ano. Não está no centro da meta, que é de 3,25%, mas quando você coloca a margem de tolerância, que é de 1,5%, aí você chega em 4,75%. Então, uma inflação de 4,63%, ela está abaixo do teto da meta de inflação, que é de 4,75%. E esse é o cenário assim, que todo mundo quer, né? Um bom crescimento econômico, pode superar os 3%, geração de emprego e renda e com a inflação dentro da meta. O grande desafio do governo para o próximo ano é manter o desempenho de 2023, manter a inflação sob controle, de preferência mais próxima do centro da meta, que para o ano que vem é de 3%, manter o crescimento econômico aí e manter as contas públicas equilibradas. E a gente segue aqui acompanhando.
Vamos acompanhar e torcer para que essa tendência se mantenha e que a gente tenha números bons daqui a algum tempo. Fernando Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no Painel Eletrônico. Uma ótima quarta-feira para você, um bom feriado e a gente se encontra na próxima semana.
Obrigado, Cláudio. Um abração para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí e bom feriado para todo mundo.
Obrigado, um abraço.